Eu sou o Brian Rizzo e no Oitavo Lado dessa semana vamos ligar para a Gabi Fernandes para bater um papo sobre a vida e ouvir algumas histórias que ela queira nos contar. A Gabi mudou para São Paulo não faz nem um mês e eu tenho certeza que ela já tem bastante história para contar para a gente dessa terra louca que a gente ama e odeia. Eu mais amo São Paulo do que odeio, mas eu entendo completamente as pessoas que odeiam essa cidade porque tem razões para odiar, sim, sem dúvida nenhuma. Se você por acaso não conhece a Gabi, ela é youtuber, atriz, podcaster, escritora recentemente, aí soube que ela publicou um livro no ano passado e tem um podcast muito legal, chamado Só Ouço Falar, que inclusive eu ganhei uma caneca dela que está na minha mão neste momento aqui, cheia de café. Vamos falar com a Gabi assim que eu ligar para ela, mas tudo isso depois da vinheta. E eu tava lá dessa semana, tem um recado especial para falar para você que gosta de podcasts, que você vai gostar de audiobooks. Essa dica é excelente, porque eu sei que todo ouvinte do Eu Tava Lá gosta de escutar histórias, então por que não ouvir também histórias de livros? Os audiobooks têm a mesma praticidade dos podcasts, você pode ouvir no trânsito, enquanto lava a louça, enquanto pratica um exercício físico, em casa, enquanto faz outra coisa, igualzinho o podcast. Só que a história que você vai ouvir pode ser um clássico ou um best-seller que você sempre quis ler, mas nunca teve oportunidade. Assim como você está ouvindo Eu Tava Lá agora, no aplicativo que você mais gosta, no aplicativo que você costuma consumir podcast, existe também um aplicativo especial tão bom quanto esse que você está usando, mas especial para escutar audiobooks. É o aplicativo da Storytel. E a Storytel agora tem um plano gratuito, é só baixar o app e começar a usar, assim você pode dar uma chance e ouvir os audiobooks que tem disponíveis lá, e se você curtir, continua por lá, se não, pode cancelar a qualquer hora. Tem tanta coisa legal que para facilitar a vida de vocês que vão conhecer a Storytel agora, eu criei uma lista dos audiobooks que eu mais me interessei para a gente ouvir juntos aí nos próximos meses, e para encontrar a minha lista é só entrar no story.tel/eutavalá, story com Y no final, né, story.tel/eutavalá. Baixa o app, pega o plano gratuito e vai lá ouvir minha lista. Eu tenho certeza que você vai gostar demais de escutar os audiobooks e depois, se quiser ficar com um plano só, você tem acesso a todos os audiobooks disponíveis na Storytel. Um plano só dá acesso a todos os audiobooks que você puder ouvir. Lembrando, claro, que você não tem que ouvir somente aqueles que eu escolhi. Tem a minha lista lá, mas tem também muita coisa legal no aplicativo. Você facilmente navegando vai encontrar coisas legais. Tem a Garota do Lago, tem o Ozob e o Ruf Gunner lá do pessoal do Jovem Nerd. Tem o Como Ser um Rockstar do Guga Mafra, que já participou, que eu tava lá, inclusive falando do livro dele. Tem muita coisa legal. Vai lá conferir no meu link, que é story.tel/eutavalá. Storytel, lembrando, escreve Storytel. T-E-L. É muito fácil, mas também tem o link aqui no post, no site do Eu Tava Lá. Vai lá e se você gosta de podcast, você vai curtir audiobooks. Eu garanto. O segundo recado é para avisar você que não precisa ter conta em banco para solicitar o seu PicPay Card. O PicPay Card é um cartão de débito e crédito, inclusive na função crédito, um cartão internacional totalmente sem anuidade, sem tarifas e que já conta com toda a credibilidade e facilidade do PicPay, tudo direto do seu celular. E se você não tem conta em banco, o PicPay é uma ótima opção. Tem a liberdade financeira e controle do seu dinheiro, você não precisa nem andar com dinheiro físico no bolso mais, chega de andar com dinheiro no bolso, chega de ter que andar com a carteira a todo momento, você pode andar somente com o seu celular ou somente com o seu PicPay Card, porque o PicPay Card é para todo mundo. Para baixar o PicPay, acesse o eutava.lá/PicPay e baixe o app para solicitar o seu PicPay Card ou procura pelo PicPay aí na loja do seu smartphone, tem tanto para Android quanto para iOS, procura o PicPay, faça o download, solicite seu PicPay Card e agora sim, sem mais conversa, sem mais recados, vamos ligar para a Gabi Fernandes e ouvir que histórias ela tem para contar para a gente. Alô, Gabi, boa tarde.
Oi, tudo bem? Quem fala?
Essa do quem fala, cara, é uma piada que eu nunca tô pronto pra ela. Eu vou começar a falar que eu sou outra pessoa. Quando alguém falar, ei, quem fala? Eu vou dizer o Silvio Santos.
Cara, sabia que eu fico muito nervosa falando no telefone? Eu tenho essa dificuldade real, assim, na minha vida.
Tu atende pessoas que tu não sabe quem é? Porque, tipo, eu nunca pergunto quem é, porque se eu não sei quem é, eu não atendo, simplesmente.
Então, às vezes sim, porque às vezes é parada de trabalho e tal, você nunca sabe, né? Daí você atende e aí eu fico naquela, assim, tipo, ah, posso falar com não sei quem? Aí eu falo, mas quem é? Aí a pessoa fala, não, mas é que eu quero falar com tal pessoa. Eu falo, mas quem que tá falando? Aí, nossa, dá um nervoso, dá um tilt no meu cérebro, assim, mas eu ensaio.
Na minha cabeça, sempre que toca um telefone, que é um número que não tá na minha agenda, pra mim é golpe. É alguém da cadeia, me ligando da cadeia, que é aplicar um golpe. Aí, se não é golpe, a pessoa me chama no WhatsApp, me explica o que tá acontecendo.
Entendi.
E aí, eu atendo de verdade depois.
Justo.
Mas e aí, como é que tu tá? Tudo bem contigo?
Tô bem. Me mudei faz pouco tempo. Tô tentando entender São Paulo ainda, mas tô bem.
Tu é uma nova moradora de São Paulo. Uma coisa que deve acontecer com muita frequência nessa cidade, senão ela não teria 35 milhões de habitantes, né? A gente vai chegando e não vai embora nunca mais. Mas assim, pra quem não te conhece, quem é Gabi por Gabi, da onde que tu veio e o que que tu tá fazendo aqui em São Paulo agora?
Nossa, coisa filosófica.
Difícil, né? Quando tu lança um Gabi por Gabi pra uma pessoa que leva pro profundo ali pra filosofia, aí pronto, aí tem 3 episódios do podcast só de apresentação. Mas como que tu te apresenta? De onde tu veio, o que que tu faz e por que que tu tá aqui em São Paulo agora?
Meu nome é Gabi Fernandes, eu tenho 25 anos, eu sou atriz e escritora, eu tenho um canal chamado Depois das 11 e um podcast chamado Só Ouço Falar. E eu tô aqui porque o Brian achou legal me chamar, basicamente meio que por isso.
Maravilhoso. O teu podcast, que inclusive eu gosto muito, e tenho uma caneca do teu podcast onde eu acabei de tomar um café e por isso tô morrendo de calor. Eu sou uma pessoa que eu não posso tomar café no calor, cara, o que não faz o menor sentido porque eu tomo chimarrão na praia, na beira da praia, e tá tudo certo.
Nossa.
Mas eu tomo café agora, não sei quantos graus tá em São Paulo, mas deve estar uns 30 e poucos. E eu tô morrendo de calor.
Eu gosto muito do meu podcast e gosto muito que você goste dele porque eu sou muito sua fã.
Que legal.
Inclusive, eu estou nervosa de estar aqui porque eu não tenho uma história tão incrível. Eu gastei as minhas histórias no meu canal.
Ah, mas tudo bem, porque vai ter gente que vai ouvir aqui que não conhece teu canal ainda e eventualmente não ouviu histórias que tu já contou 35 vezes. E também é legal de tu estar aqui porque eu gosto quando a gente pode apresentar podcasts, mais do que apresentar pessoas legais e coisas assim, apresentar pessoas que têm podcasts, porque os ouvintes deste podcast aqui, eles gostam muito de ouvir outros podcasts. E o teu podcast é muito legal, inclusive sei que nós compartilhamos do mesmo editor. É o Emerson que edita o teu programa também, não é?
Sim! Eu não sei como ele me aguenta, cara, porque eu mando pra ele, tipo assim, ó, quinta-feira às 6 da tarde pra postar às 8. Eu não sei, ele deve me xingar muito o pensamento.
Eu ia falar que eu sou um cara que... Antes, quando eu comecei a trabalhar com o Emerson, eu era muito organizado. Eu era o cara que gravava 30 episódios do podcast, dava pro Emerson e falava, ó, edita aí, vamos publicando e tal. Mas nos últimos tempos eu ando meio correria, assim. E aí eu fico com vergonha. Então, sabendo que ele faz isso já com frequência, eu vou ficar com menos vergonha.
Nossa! Assim, eu sou tão errada que às vezes eu esqueço, olha só. A pessoa, eu sou muito errada. Às vezes eu esqueço de mandar e ele me cobra e fala, Gabi, o episódio dessa semana. Eu falo, puta verdade! Eu esqueço, olha isso.
Que dia da semana que tu publica? É semanal também, né?
Eu publico quinta, isso é semanal. Só que bem conversadinho sexta.
Tá, entendi. A galera entende.
A galera
se
entende.
Se atrasar, o pessoal sabe. Não, não entrou hoje, amanhã ou depois entra. Mas tu falou do teu canal do YouTube também e do teu livro, que eu acho uma coisa incrível. Eu adoro pessoas que escrevem livros, porque é uma coisa muito adulta. Eu acho que a gente é meio que de uma geração, assim, que valoriza muito quando alguma coisa tá na TV ou tá escrito no papel ou tá no rádio. E que, tipo, na real, às vezes, pra geração atual não é... tão marco assim, mas pra gente é bonito, né? Eu acho muito legal.
Nossa, demais.
Como que foi lançar o livro e pra quem que esse livro foi escrito?
Cara, o livro foi uma parada muito louca na minha vida, assim. Eu sempre gostei muito de escrever, é a minha pira, assim, né? Eu sou apaixonada por escrever roteiro, demais, é o que eu gosto mesmo da vida. E eu sempre escrevi, mas eu nunca pensei em fazer um livro. É bem bizarro isso, mas... Era um sonho, mas era uma parada que estava muito distante pra mim, assim. Não me imaginava como escritora de livros. E aí eu mandei uma vez pra um escritor que eu curto muito, assim. Mandei uns textos pra ele. E ele mandou pra uma editora. E ele simplesmente acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar, assim.
Que foda.
E daí a editora veio falar comigo... E eles falaram, meu, você tem mais textos? Como é que é? Sobre o que, que você quer escrever? E aí eu fui revisitar tudo que eu já tinha escrito na minha vida.
Entendi.
E eu sou uma pessoa muito romântica e meio trouxa, vamos chamar de trouxa. E aí eu vi que eu sempre...
Muito romântica e meio trouxa, que é uma coisa
e
muito bonita,
trouxa.
Poética, né? Porque se fosse muito trouxa e meio romântica, não dava um livro.
Exato, exatamente. E aí eu vi que eu escrevia muito sobre amor. É uma parada que eu sempre gostei muito de falar sobre, assim. Independente do momento que eu tava vivendo, eu sempre escrevi muito. E aí eu entendi que eu precisava falar sobre amor, assim. E aí várias coisas foram acontecendo. Eu te mandei o livro? Eu não te mandei o livro.
Não mandou, inclusive, mas estou interessado nele. Se tu quiser me mandar, aceito.
Eu vou te mandar, com toda certeza. E aí eu fiz sobre isso, assim. Sobre coisas que eu acreditava, sobre o amor. E que agora elas foram se desfazendo, assim, à medida que eu fui vivendo.
Entendi.
Inclusive vai ter mais outro livro agora, que é a continuação desse, que fala sobre términos.
Olha, importante, claro. Porque essa pessoa leu o primeiro livro e se apaixonou por alguma razão. Apesar de o título dele ser 23 razões para não se apaixonar, não é isso?
Isso, 23 motivos para não se apaixonar.
Se por acaso a pessoa leu e ela é meio trouxa também e se apaixonou mesmo assim, aí ela tem agora um próximo livro aí pra entender como lidar com isso depois.
Exatamente isso.
Entendi, maravilhoso. E a tua vinda pra São Paulo foi por quê? Assim, tu tem uma explicação de, ah, tô indo para isso, algum projeto, alguma coisa? Ou tu só veio como eu fiz, assim?
Cara, então, lembra que eu acabei de falar com a sua trouxa?
Não sei, não vou nem deixar tu terminar essa resposta pra dizer que pra morar em São Paulo a gente tem que ser um pouco trouxa também. Porque ninguém aceita pagar R$8 num café se não for meio trouxa. A gente tem
cara,
que...
aqui é muito caro, velho. A gente tem que falar sobre isso. Aqui é Deus, tudo muito Deus. Caro, velho. Eu tô chocada.
Mas continua a tua explicação, por favor.
Eu sou muito trouxa e aí eu levei um pé na bunda faz pouco tempo. Só limpar a lágrima aqui rapidinho. E aí eu pensei, tá, eu acho que eu já vivi o que eu tinha que viver aqui em Floripa. É a cidade que eu amo, é o que eu quero pra minha vida, morar no mato e...
Sério?
Enfim, que perto foda. Da praia e tal, é o que eu quero. Só que eu tenho que viver outras coisas pra isso fazer sentido no futuro. Então eu me joguei pra São Paulo pra conhecimento mesmo, pra trabalhar e pra entender como eu sou, sendo a Gabriela longe da família, longe dos amigos, numa cidade nova, só pra trampo, assim, sem namorar. Então é um rolê de autodescoberta, assim. Então tá indo.
Que massa. São Paulo é maravilhoso. Isso aí que tu falou de querer morar no mato e que tem muito mais a ver com Floripa do que com São Paulo, evidentemente, é um negócio que eu nunca quis, assim. Quando eu saí lá do sul pra morar em São Paulo, era justamente ao contrário, porque eu fui uma criança que cresceu morando em casa, né, mais no interior e tal, e eu sempre fui apaixonado por azulejo, assim, eu sempre quis morar num lugar que não tivesse areia, que não tivesse mato, que não tivesse bicho, porque eu fico muito nervoso com mosquito e com coisas do tipo, e nesse quesito eu sou muito feliz em São Paulo, só que São Paulo é tanto de cidade, tanto prédio, tanto dessas coisas, que eu agora tô começando a pensar de, porra, acho que eu vou ficar velho, eu vou querer ir morar na fazenda, assim, porque São Paulo dá uma cansada na gente, eu não sei se eu consigo, ainda que eu moro perto do Ibirapuera aqui, que é um parque e tal, quando eu quero dar uma arejada eu vou ali e tá tudo certo, mas São Paulo dá uma sobrecarregada de cidade na pessoa, assim, né?
Cara, sim, e eu sou muito do mato, assim, eu sou meio trouxa, como já falei várias vezes aqui, então eu me emociono fácil com as paradas, assim, sabe, me emociono muito fácil. Esses dias eu chorei porque veio uma joaninha na minha janela e eu pensei, caralho, uma joaninha, isso é muito um sinal, sabe, tipo, eu tenho essa pira, assim.
E pra joaninha chegar na janela de alguém em São Paulo é porque ela quer muito, né, a joaninha
então,
não vai
cara.
Sem querer, ela não chega sem querer na tua janela, ela lutou.
Exato. Pô, e é uma joaninha, ela deu, pô, ela correu, sabe, ela, tipo, fez um trampo aí pra chegar na minha janela, claro. Então achei muito que era um sinal, assim. Então, eu sou muito desse rolê, eu sou muito dessa pira. Então, é difícil pra mim estar em São Paulo, mas ao mesmo tempo é uma parada que eu precisava viver, assim.
Tu gosta daqui, no geral, assim, pra trabalho e tal?
Cara, eu gosto. Assim, eu sempre vim muito pra São Paulo no corre, assim, né? Tipo, gravar 30 vídeos em 2 dias.
Sim.
Ou então fazer um rolê e peça e tal. Então, eu nunca cheguei e vivi a cidade, assim. Eu sempre vivi o corre.
Entendi.
Então, eu não sei como é São Paulo no dia a dia. Tô experimentando isso agora.
São Paulo é um lugar que eu acho que também dá pra tu te emocionar, assim. Porque eu até te falei isso quando eu vi que tu tava vindo pra cá, que São Paulo é um lugar que ninguém é daqui. Tu pode facilmente passar anos em São Paulo e não conhecer nenhum paulistano, assim. Porque as pessoas, elas vão vindo e vai meio que todo mundo se ajudando, assim. Uma vez, eu nunca esqueço, eu tava no metrô e teve uma pessoa que pediu informação de onde era tal estação. E aí eu não sabia, porque eu tinha também recém-chegado, e ele pediu uma informação pra senhora que tava do meu lado, assim. E aí a senhora não só explicou, como entrou no vagão que ela não ia pegar e foi com a pessoa. E falou, não, eu te levo ali. Era tipo duas estações, assim. E eu falei, cara, que lugar legal, as pessoas, elas são não só educadas, mas dispostas, né? Provavelmente, claro, a senhora não tinha nenhum compromisso ali naquele momento, podia ajudar e tal. Mas eu achei muito bonito, assim, da disposição dela de mostrar pra um turista perdido aonde que era. E tu ia te emocionar, eu acho, com esse momento. Tu teria abraçado a senhora.
Nossa, certamente. Eu choro com as paradas muito aleatórias.
Teria dado um abraço na senhora e feito um carinho nela. Mas São Paulo também tem esse lance aqui que eu falei do preço, né? Que tem que ser meio trouxa porque as coisas aqui são muito caras. Inclusive, não só as óbvias, né? Tipo, vou pagar aluguel em São Paulo, é um aluguel caro e tal. Mas, tipo, tu já viu quanto custa um pano de chão? É tipo um negócio que tu fala, cara, por que tem que comprar um pano de chão?
Nossa, cara. E o Níquel, sabe? O Alexandre Níquel?
Uhum.
É uma das poucas pessoas que eu conheço aqui em São Paulo. E aí eu me mudei, eu falei, cara, eu preciso comprar pano de prato, velho. Onde é que tu compra pano de prato? Aí ele, eu compro na internet e tal, não sei o que, dá uma pesquisada. Fui procurar pano de prato. Mano, R$27 dois panos de prato. Vocês estão me zoando? Eu prefiro secar a louça soprando do que pagar 27 conto em dois panos. Vocês estão doidos?
É loucura, né? Eu falei do pano de chão porque quando eu vim morar em São Paulo, eu vim só com uma mochila. Eu vi que tu fez isso agora também, né?
Uhum.
Mas eu vim, tipo, com uma mochila, com algumas roupas e tal, e comprei todo o resto aqui, móveis e tudo mais. Mas aí, tipo, chegou um ponto em que eu pensei, bom, eu preciso limpar minha casa e eu não tenho pano de chão. Na casa da minha mãe, ela pegaria uma roupa velha e usaria de pano de chão. Só que eu não tenho roupa velha, porque eu vim só com roupa boa. Eu não vou trazer roupa velha pra São Paulo. E aí eu fiquei, tá, eu vou comprar um pano de chão, então. Aí eu fui no mercado ver. Só que é tipo isso, assim, é R$15 um pano de chão. Eu falo, cara, é pra jogar no chão, é pra esfregar com um produto que destrói qualquer coisa. Não, não é pra ser bonito esse pano.
Nossa. Não, e tu começa a perceber, assim, que, tipo, morando... Quando você vai... Eu já me morei sozinha, né? Lá em Floripa eu morava sozinha.
Ah, legal.
Só que era muito um rolê, assim, de... Era um apartamento de um amigo que já tinha meio que tudo, assim. E aí eu só fui, sabe? Ele viajou e eu só fui. Só morava
entendi.
Então eu não passei uns perrengues que eu tô passando agora. Perrengue, né? Entre aspas, total. Muito white people problems, mas... eu não precisava comprar umas coisas que aqui eu preciso.
Entendi.
Que eu não sei onde comprar, entendeu? Tipo, porque eu não sou daqui. Eu não sei onde é nada. E aí eu precisei comprar coisa, tipo, ah, eu preciso comprar o trequinho do ralo da pia. Puta que me pariu. Onde é que compra essa merda, sabe? Onde é que vai?
A gente não sabe nem o nome, né?
Não sabe. E, tipo, lá em Floripa eu saberia onde ir, qual rua ir, qual lugar você vai e você acha esse tipo de coisa. Aqui em São Paulo eu não sei. Daí eu jogo no Twitter as paradas e as pessoas acham que eu sou retardada, porque eu fico, tipo, gente, onde é que compra pano de prato? Todo mundo, compra aqui, né? Não sei onde é que é aqui, gente.
Não, mas é bizarro porque o nome das coisas é diferente. Aqui em São Paulo, uma vez eu precisava de um T de tomada, um adaptador de tomada pra ligar mais de uma coisa na mesma tomada. E aqui em São Paulo eles chamam de Benjamin. Eu falo, cara, quem é o Benjamin? Por que que batizaram T com o nome dele?
Mas
não faz o menor sentido. E tipo, ferragem. Eu não sei como é que é lá em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, quando tu quer comprar um lugar, uma casa, que não é uma casa de material de construção, é uma casa que vende, enfim, tomada, prego, coisas assim. Lá chama de ferragem e aqui é depósito. Então eu não sabia nem perguntar onde que vendia o negócio que eu precisava. Porque eles me diziam, no depósito, eu pensava, depósito do quê? E aí eu fui entender que o depósito é o lugar onde vende coisas pra conserto e casa e tal. Mas é muita treta, cara.
Difícil.
E eu sempre me vi, assim, como uma pessoa muito independente, mesmo quando eu morava com meus pais. Só que aí tu chega em São Paulo e tu começa a ver que as coisas não são tão simples assim. Especialmente quando tu não tem muitos amigos, né? Eu vim morar aqui também não conhecia muita gente ainda. E aí é muita treta, assim. Eu sempre fiquei muito preocupado com bicho, por exemplo. Eu morava num prédio uma época que tinha muito morcego. E eu era desesperado pela possibilidade de um morcego um dia entrar no meu apartamento e eu ter que me mudar. Eu falo, tá, beleza, agora eu vou morar em outro lugar. Esse apartamento fica aqui pro morcego, porque eu não sei o que fazer, cara. Eu vou chamar os bombeiros pra lidar com o morcego. E são coisas que vivendo sozinho a gente começa a se preocupar.
E tu se acha muito independente até tu morar sozinho, né? Porque eu...
É.
Pensei, pô, vou me virar super bem, porque eu sei cozinhar, sei fazer as paradas. Só que em determinado momento da vida, assim, tu percebe que tu não sabe umas coisas, né? Tipo, eu tive que ligar pro meu irmão pra saber como é que eu lavava um lençol. Eu falei pra ele, posso misturar com toalha? Não posso. Lavo só o lençol, porque é só um lençol. Eu vou lavar só um lençol. Complicado.
É muito complicado. Eu achei até que eu não precisaria ter máquina de lavar roupa quando eu vim pra cá. Eu falei, não, é só eu.
Que engano.
Eu vou lavar as roupas na mão ali, na máquina, sem a máquina, né, no tanque, enfim. E aí não deu. Aí quando eu vi que fazia 2 semanas que eu não lavava roupa, eu falei, acho que é melhor eu comprar uma máquina. Tá acabando as roupas que eu trouxe na mochila. É melhor eu comprar uma máquina aqui pra resolver esse problema. Mas tu já sabia cozinhar, então. É mais fácil, porque eu aprendi a cozinhar sozinho aqui.
Cara, eu sei fazer o básico, assim. Eu sei fazer o simplão, assim. Mas aqui no apartamento que eu tô, eu vou me mudar dia 29 agora, de março, né?
Tu tá no Airbnb, né? Tu falou.
Tô no Airbnb, isso. E aí o Airbnb é meio pocket, assim, né?
Tá.
Tem, tipo, 2 bocas de fogão e não tem forno. Então, a minha especialidade era pegar qualquer forma, atacar as coisas e botar no forno, esquecer ali dentro, depois de meia hora comer. Era a minha especialidade. E aqui com 2 bocas eu tomei, tipo, um dia eu faço macarrão, no outro dia eu faço macarrão com molho, no outro dia eu faço macarrão com molho e alho, e aí assim eu vou indo.
E vai indo. Eu aprendi meio assim também. Uma vez eu queria aprender a fazer omelete. Foi na época da Copa do Mundo, 2014. E aí eu acordava cedo e, pá, vou fazer um omelete. E, tipo, hoje em dia eu olho e falo, cara, fazer um omelete é uma coisa muito simples. Mas pra mim, que não tinha noção nenhuma, não era tão simples assim. E aí eu fazia um omelete e aí, ficou mais ou menos. Aí no dia seguinte eu fazia de novo. E aí eu fiquei, tipo, um mês comendo omelete em todas as refeições pra aprender a fazer. Aí hoje eu sou, acho que se eu entrar no Masterchef, eu ganho o Masterchef só fazendo omelete, porque eu sou especialista em omelete. Mas foi meio assim, na luta, assim, de repetindo e fazendo, até ficar bom. Ou até enjoar e não aguentar mais.
Cara, a minha mãe, ela é confeiteira e ela é cozinheira, né? E ela simplesmente... Eu mando os teus stories pra ela, os teus stories de comida, das tuas experiências gastronômicas, e ela fica absurdamente incomodada. Ela fica apavorada, assim, com as coisas que tu posta, sabe? Apavorada. Teve um mesmo, que foi o hambúrguer de pastel, minha mãe não se conformou com aquilo. Ela ficou, tipo, chocada. Como alguém pode ter feito isso consigo mesmo, sabe? Foi bizarro.
Aquilo ali é um absurdo. Eu sou uma pessoa que eu como qualquer coisa. E eu achava que todo mundo fosse assim, um pouco, pelo menos. E eu fui descobrindo justamente nos stories no Instagram que não. Porque, tipo, a galera me manda coisas, especialmente depois que eu comecei a provar, eles me mandam umas paradas muito bizarras. Eu recebi hoje o ovo de Páscoa de sushi. Que é um...
Nossa, tu não vai fazer isso, Brian, por favor.
Não, eu
vou deixar
eu não
de seguir,
vou.
Brian, tô falando sério.
Eu acho que eu não vou, até porque eu não vou encontrar. É tipo alguém que me mandou de outro lugar, assim. Mas é um ovo de Páscoa que não tem chocolate, ele é só o formato de um ovo. E o sushi é colocado ali como se fosse uma barca. E é meio nojento, esteticamente. Mas eu comeria, cara. Eu não tenho uma coisa que eu olho e falo, não, eu não vou comer. E tipo, o hambúrguer de pastel, pra quem tá ouvindo e não sabe do que se trata, ele se chama pastel burger, popularmente conhecido como, e dá pra encontrar no iFood, assim, acho que meio que em vários lugares. E ele é um erro absurdo, assim, tanto que ele custa caro, que é meio que pra pessoa não querer, eu acho, porque ele, nem o pastel, nem o hambúrguer são caros, como o pastel burger é. E é óbvio que ele é uma fritança absurda, eu fiquei suando óleo horas.
Nossa.
Depois de ter comido ele, foi horrível. A minha namorada deu uma mordida e passou tão mal quanto eu, então assim, foi um negócio que nunca mais eu quero repetir. Mas ao olhar uma coisa diferente, eu não consigo ter nojo, assim, eu tenho vontade de provar. Eu vou até confessar que eu tenho vontade de provar o temaki de leite ninho.
Cara, te adoro, mas eu não, tem coisa que eu não vou aguentar, assim. Eu acho que pra mim o pastel burger foi o ápice, assim. Não, teve aquele do sushi burger que você até elogiou.
Aquele é bom mesmo, mas aquilo ali é só um formato de hambúrguer, ele é um temaki diferenciado, um temaki desconstruído.
Bah, mas aí faz temaki normal, pronto, matou aí.
Pra que inventar moda, né?
Não,
já tá bom,
quê?
Assim. Isso aí é coisa que o paulistano inventa pra enganar os outros paulistanos que são meio trouxa, porque é isso que eu falo, aqui as coisas são caras desnecessariamente. Tem um bar ali em Pinheiros, que acho que tá até meio perto de ti aí, que uma vez eu vi e eu ainda tinha a visão do estrangeiro, assim, da pessoa que tá chegando em São Paulo sem entender muito bem o paulistano. E é um bar que são cadeiras de praia e caixotes empilhados, que são a mesa, e eles vendem cerveja a um preço absurdo, e o que eles vendem, na verdade, não é a cerveja, é a experiência de tu estar sentado numa cadeira de praia com um caixote. E, tipo, é muito caro, cara. Eu falo, porra, isso aí eu faço na minha casa, se eu quiser.
Então...
Eu sento no chão. É muito triste, o paulistano adora. Então, se tu faz qualquer coisa diferente, assim, o paulistano paga muito caro pela experiência.
Bom saber, vou abrir um bar.
Não precisa nem investimento, é só comprar umas cadeiras de praia. Mas como que estão sendo tuas primeiras impressões aqui? Porque tu tá chegando no momento de pandemia, né?
É, então, tô me sentindo meio sozinha, assim, bater uma saudade da família e tal, mas eu acho São Paulo diferenciado, assim, parece que as coisas realmente acontecem em outro mood, assim, o que em Floripa demoraria, tipo, 4 ou 5 dias pra acontecer, porque realmente as coisas demoram mais, porque tudo que acontece no meu trabalho é aqui.
Sim.
E, sei lá, as pessoas precisariam mandar pra mim lá pra Floripa de correio alguma coisa pra eu postar, pra eu fazer. Aqui não, aqui as coisas já vão acontecendo, assim. Então, isso é muito louco. Todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma coisa pra fazer, todo dia tem um negócio pra escrever, todo dia tem alguma coisa. E isso é muito maneiro, assim.
É, tu chega a sentir aquela coisa da cidade 24 horas, assim, que a galera fala que São Paulo não para nunca e tal. Tu tem notado isso?
Cara, sim. Sim, mas eu tô passando por umas coisas, assim, que... É muito, assim, ao contrário de ti, eu não sou muito de experimentar coisas muito inovadoras, assim. Tipo, tem uma pizza que é boa num tal lugar, meu, vamos nela pro resto da minha existência. Gostei dela, eu vou pra sempre naquela ali. Nem penso.
Entendi.
Muito no outro sabor, eu vou naquilo ali.
Entendi.
E aí em São Paulo tem muita opção. Tem, tipo, muita opção. E você não sabe o que é bom e o que não é bom. E aí cada amigo meu me dá uma sugestão e geralmente eles estão errados. Toda certeza eles estão errados. Então, isso pra mim é meio desesperador, porque eu tô vivendo muito de delivery, né, nesse momento.
É.
E aí eu tô comendo muito mal, assim. Que chega uma parada que eu penso, tipo, gente, mas não tem nada a ver com o que eu pediria, com o que eu comeria.
Ó, uma coisa louca de São Paulo é que dá pra tu viver de delivery e comer muito bem. É só tu saber realmente conhecer os lugares e escolher as coisas certas. Mas tem muita opção de delivery a qualquer momento, né? Eu sou uma pessoa que de vez em quando vivo muito à madrugada, assim, e, 4 horas da manhã tu quer comer uma feijoada, vai ter alguém entregando. Assim, é impressionante. São Paulo sempre tem qualquer coisa, qualquer hora. E isso é uma coisa que eu acho que eu sentiria muita falta se um dia eu sair daqui, uhum. Assim. Que é de ser errado, né? De estar nos horários errados e conseguir ainda assim as coisas que eu quero. Mas esse negócio de pizzaria é foda. Aqui tem tanta opção de pizzaria. Uma vez,
cara,
eu fui ver,
muito.
Tinha tipo 5 mil pizzarias entregando no horário que eu queria, assim. E aí... Eu nunca consegui, acho que, pedir a mesma pizza de novo, assim. Porque eu nunca lembro qual que eu pedi da outra vez. Eu vou olhar o histórico, já pedi tanta outra coisa entre a pizza e o momento que eu quero outra pizza, que eu acabo nunca repetindo o lugar. Mas é legal, eu gosto desse ponto, dessa cidade, assim.
É, eu sou... Ah, uma outra coisa que eu gostei muito também é que a galera é muito querida aqui.
É, né?
Tipo, isso é real, assim. A galera é muito gente fina mesmo. Assim, não tive nenhum problema com nada, assim. E teve uma situação que eu achei muito fofa, me emocionei.
Qual?
Que a primeira vez que eu cheguei aqui com um Uber e tal, e eu tava cheio de mala, perrengão, assim, né? E aí eu não tava conseguindo entrar no prédio, levemente tansa, assim, né? Não tava conseguindo entrar. E aí o Uber, tipo, ele ficou fora do carro, ficou me esperando, porque era de noite já, ele ficou me esperando pra entrar e eu entrar em segurança no prédio, sabe? Tipo, ficou perdendo tempo de corrida ali por causa disso. E eu pensei, tipo, meu, que pessoa legal, sabe? Quem faria isso? Tipo, que pessoa gente fina, nem me conhece, fez isso.
Que foda. Não, isso é muito legal mesmo. Uma vez também comigo aconteceu já essa questão de segurança, né? As pessoas aqui são muito preocupadas com segurança. E talvez a tua mãe esteja muito preocupada com segurança, inclusive. Ela já te mandou mensagem perguntando se teve alguma enchente enquanto tu tá aqui.
Nossa, já mandou mensagem de 500 mil coisas, ela tá apavorada.
A minha mãe achava até eu vir morar aqui, depois ela vir me visitar, que São Paulo era aquilo que passava no Datena, assim. Que era a gente sendo sequestrada e enchente acontecendo o dia inteiro. E aí eu tive que explicar pra ela, não, mãe, é mais tranquilo do que isso. E inclusive, já liguei a TV no Datena, tava tendo uma enchente, eu olhei pela janela e tava sol. Eu falei, como que tá tendo uma enchente e tá sol ao mesmo tempo? E aí tu entende que isso aqui é uma cidade com 14 milhões de habitantes. Tem lugares onde tá chovendo, tem lugares que tá sol, tá tudo certo. É muito louco. Mas isso aí de segurança, a galera é realmente muito preocupada e os motoristas ficam na porta, assim. Eu lembro uma época quando inventaram o Uber Eats, que é o concorrente do iFood da Uber, né? Eles tinham a opção de entrega na calçada. E aí tu marcava entrega na calçada e o cara não tocava a campainha, não batia na porta. Ele ficava na calçada esperando com o teu lanche ali, com a tua comida. E aí, como eu morava em apartamento, eu pensei, tanto faz a opção que eu marcar, porque a outra opção que não era entrega na calçada, era entrega na porta de casa. Pensei, o cara não vai poder entrar no condomínio pra entregar na porta de casa, então tanto faz, deixei na calçada. E aí, quando eu vi que o cara tava chegando, eu desci, o motoboy tava na calçada e a segurança do prédio não queria deixar eu sair, porque eles meio que consideraram o entregador um perigo, assim. Tipo, como que esse cara chega com um lanche e fica na porta, ele não toca a campainha pra entregar pra ninguém? E aí foi tipo uma puta treta, assim, eu tive que esperar o segurança e interrogar o motoboy. E eu falei, cara, e tipo, não era um super prédio, era um prédio normal, assim. E eu fiquei, pô, que preocupação com segurança que esses caras têm. E que bom que tem, né? Porque às vezes é melhor ser exagerado do que dar mole.
Sim, nossa, total.
É muito louco. Mas Floripa é um lugar muito legal, né? Eu tenho um amigo que veio de lá, que tava aqui em São Paulo há um tempão, e que agora tá voltando pra lá, assim. E eu admiro muito quem vive um tempo em São Paulo e depois volta, porque parece meio que uma experiência de vida nova, assim, né? Porque Floripa... Tipo, eu falo isso porque o lugar de onde eu vim não é um lugar pra onde eu gostaria de voltar. É uma cidade muito isolada, tá muito longe de tudo, e Floripa não tem isso. Floripa é um lugar legal, numa localização ok. Dá pras pessoas trabalharem de lá também.
É, Floripa é muito massa, mas, cara, é completamente diferente daqui, assim, porque eu parei pra pensar, a gente brinca, né, lá em Floripa, que Floripa tem três pessoas, né? Eu, você e alguém que a gente conhece, porque é bizarro. Todo mundo se conhece, todo mundo já... Quero ver de relacionamento, assim, tipo, ah, eu não pego amigo de namorado. Ah, em Floripa você vai pegar, gente, porque se não você não pegar, você fica solteiro o resto da sua vida. Você vai ter só um relacionamento. Porque todo mundo se conhece. E aqui isso... em São Paulo é, tipo, muita gente, sabe? Tudo muito, é muito restaurante, é muita gente, é muito carro, é muito, muito tudo.
Isso é uma coisa meio triste daqui, que se tu não quiser muito, tu nem vai conhecer teus vizinhos, assim. Tu pode morar 5 anos no mesmo lugar e nunca encontrar as pessoas no corredor. Porque é
cara,
sempre muito louco os horários das pessoas. Já percebeu isso? Tu conhece alguém aí, vizinho teu no Airbnb?
Então, meu, eu sou meio simpaticona demais, assim, sabe? Daí, até, às vezes, eu acho até que eu incomodo, assim. Então, já virei brother de todos os porteiros, assim, de tipo...
Isso é importante.
De, sabe, entregar café pra eles, assim, peço comida pra mim, já peço uma coisinha pra eles também, já, tipo, virei brother, eles me mandam, interfona pra mim, falando, ah, você tá procurando apartamento ainda, porque eu achei um bem legal, tipo, tô nessa vibe já.
Caraca, isso é legal, eu queria ser mais simpático, então, porque eu tô procurando uns apartamentos também, e nunca aconteceu.
E eu fiquei amiga de um cara aqui também do prédio, que ele tem uns cachorros, assim, muito fofos, e aí eu amo bicho, e daí já fiquei amiga do cara, e aí o cara já me chamou pra passear com o cachorro, e aí eu já tô brother, assim.
Que legal. Tu se ter cachorro aqui, morando sozinha?
Cara, eu quero muito ter bicho, só que a minha família me proibiu porque eu viajo demais, né?
Putz,
assim, eu trabalho lá em Floripa, eu fazia lá de apoio, né? Então, tipo, se tinha um cachorrinho abandonado, eu deixava, ficava comigo, assim, tal. E era um sofrimento toda vez que eu achava uma casa pro bichinho, porque ao mesmo tempo que era muito massa, eu me debulhava em lágrimas, assim, porque, meu Deus, eu quero esse bicho pra mim.
É.
E aqui em São Paulo, eu acho que eu vou fazer meio que a mesma coisa, mas ter mesmo, eu acho que eu não vou poder, porque não sei nem cuidar de mim, né?
Não, mas isso é legal. Eu também não achava que eu ia ter. Tenho um cachorro aqui já vai fazer 3 anos. E é realmente isso aí que tu falou, assim, é uma responsabilidade responsabilidade muito grande, né? E eu hoje não viajo tanto. No começo, quando a gente pegou ele, eu viajava mais. E agora a gente tá mais caseiro, assim. Mas é uma preocupação, tipo, nas férias, assim, né? Final do ano, ah, vamos viajar, uhum. vamos levar ele junto, ele vai ficar por aí, tem que deixar num hotel. Isso é uma coisa bem legal de São Paulo, tem hotel de cachorro. E eles adoram ficar no hotel, meu cachorrinho. Quando eu deixo ele no hotel e viajo, eu volto pra casa e vejo que ele entra em depressão, assim. Que ele fica tipo, porra, o hotel era muito mais legal do que a minha casa. Tenho vários amiguinhos lá e aqui eu fico sozinho. Tanto que eu tô pensando em um segundo agora, pensando em pegar um outro cachorrinho.
Ai, que demais! Por favor, tenha. Eu não tenho cachorro, mas eu adoro que as pessoas peguem, sabia? Eu tenho essa pira.
Já que eu não posso pegar, é legal outra pessoa pegar pra mim.
Exato.
Muito bom. Gabi, quando eu te convidei aqui pra participar do podcast, falei pra tu pensar alguma história da tua vida, uma história legal, bonita, ou que tu te emocionou, ou uma história que tem a ver com qualquer coisa que tu quiser contar, e tu selecionou algum momento, alguns momentos bacanas aí?
Então, eu fiquei pensando, pô, o que eu vou contar que seja maneiro? E aí não achei nada.
Só a história da Joaninha que chegou na tua sacada já é uma história legal, se tu quiser contar ela com detalhes.
Cara, então, eu vou contar uma história recente e vou contar uma história antiga.
Bora.
Porque daí tu decide, assim, ah, qual que ficou melhor, a gente vai salvar na edição, ou então deixar as duas, entendeu? Eu passo desse princípio.
Deixa na mão do Emerson.
Então, eu vou começar com a história antiga, porque como eu falei que eu sou trouxa e tal, né, eu preciso explicar o porquê que eu sou trouxa.
Ok.
Assim, não que todo mundo que já me conhece, foi no meu Instagram, ou ouve o podcast, já sabe que eu sou trouxa por vários motivos, mas eu vou explicar um deles muito grande.
Ok.
Que, quando eu era mais nova, assim, eu sempre fui muito romanticona, sempre fui desse jeito emocionada aí, de chorar com qualquer coisa. Eu já chorei no programa do Raul Gil, a propaganda do programa do Raul Gil. Eu cheguei nesse ápice. Uma chamada, assim, tipo, ah, a criança vai encontrar o pai. Chorei.
Putz, mas aí eu também, não, coisa de criança e de bichinho, assim, eu fico me sentindo mal.
Quero ver velhinho.
Velhinho. A minha namorada é mais de velhinho. Eu sou mais de criança e de cachorro. Mas, tipo, eu acho que o que difere a gente é que provavelmente quando tu vê alguma coisa assim, tu continua vendo pra te emocionar, né? Eu mudo de canal. Eu falo, não, não quero chorar. Eu saio. Se eu vejo que o cachorro do filme vai morrer, eu levanto e vou embora. Eu não fico esperando.
Nossa, eu adoro dar uma chorada também, tem isso. Eu choro muito, tá. Muito fácil. Ah, cara, esses dias eu chorei. Esse aí foi meu ápice. Eu chorei por causa de um maracujá.
Por quê?
Porque eu tava meio de TPM também, isso aí justifica. Que aí eu abri o maracujá e eu pensei, nossa, que fruta linda, cara. Deus é maravilhoso, cara. Como o mundo é perfeito. E é isso aí.
Que fruta complexa.
Acontece.
Entendi.
Acontece comigo direto, assim. Alguma coisa muito aleatória e eu choro. Enfim, sempre fui desse jeito, sempre fui desse mood e sempre fui muito romântica, muito apaixonada. E aí, quando eu tinha os meus 17 anos, assim, eu me apaixonei, foi meu primeiro amor da vida. E eu me apaixonei por ele, assim, completamente, completamente. E não vou falar o nome dele agora, porque ele já me processou. Enfim, é sobre isso.
Inventa um nome diferente.
Já vou contar, peraí.
Tá
e
bom.
Aí. Esse meu grande amor ficou comigo um tempão, assim. E ele tinha um sonho de viajar. Ele era DJ, ele tinha um sonho de viajar pra fora, tal, não sei o quê, pra trabalhar e blá blá.
Legal, legal.
E aí, a gente namorou dos meus 17 até os meus 19, por aí. Eu era chonadaça nele. E aí a gente. E assim, ele era. Na época ele já era meio babacão, assim, comigo, só que eu, super chonada, não percebia.
Entendi.
Mas assim, ele era um pouco mais velho que eu. Então ele já tinha vivido outras coisas que eu não tinha vivido. Ainda tava super entrando na faculdade, super começando a vida. E aí, a gente tava em moods diferentes, assim. E aí, ele viajou, me pediu em casamento antes, saca só? Pediu em casamento antes.
Tu tinha que idade?
Tinha 19. Gente, super achando que eu ia casar. Daí ele me pediu em casamento, viajou e eu chonada, só aguardando, tal, não sei o quê. E aí, acabou que ele começou a ir pra... Ele viajou e chegou lá. E aí começou a não me ligar mais, a não responder as mensagens. Foi sumindo, ué, assim, de leve, sabe?
Ué.
De leve.
Tá.
Mas, ué, que estranho.
Do nada. A pessoa primeiro me pede pra casar comigo, depois para de responder minhas mensagens. É meio esquisito.
E eu, trouxa que sou, pensei, ei, tá ocupado, viu? Trabalhando muito.
Trabalhando, pensando no nosso futuro juntos.
É, tá trabalhando pra ganhar dinheiro pra voltar pra mim. Lógico, gente, pelo amor de Deus. E aí, depois de um mês, tal, ele falou, cara, então, não quero mais ficar contigo, meio que te pedi em casamento só pra tu não encher o saco.
Caralho, que escroto.
Leve, Deus, leve, cara. Assim.
Meu Deus.
Foi leve, foi tranquilo assim. Daí fiquei na merda. Mas pensa, fiquei na merda.
Mas claro.
Calma, Brian, também não...
Não, mas é óbvio. Se a pessoa me pede em casamento e depois fala, não, te pedi em casamento pra tu não encher o meu saco.
Pô, pra tu não encher o saco. Oh, foi... Não, foi foda. Não, isso aí foi foda.
Claro que ele não merecia que tu ficasse mal, mas é completamente compreensível por que tu ficou. Eu ficaria também.
Pô, fiquei na merda. Aí tá, aconteceu isso. Daí eu fiquei na merda por, assim, por uns 6 meses, tá ligado? Fiquei, tipo, na merda real, assim.
Claro,
na merda.
Claro.
E aí a minha mãe entrou num novo trabalho. E aí tava, tipo, batendo um papo, assim, com a mulher que tava trabalhando com ela e tal. E aí fui mostrar umas fotos minhas, assim, sabe? Tipo, ah, isso aqui são os meus filhos. Mostrou meu irmão e tava mostrando eu.
Coisa de mãe.
Coisa de mãe. E numa das fotos que ela mostrou, eu tava com meu ex. E aí a mulher que tava trabalhando com ela falou assim, tá, mas quem é ele? Quem é esse cara aqui? Aí minha mãe assim, ah, esse aqui é o namorado da minha filha. Ela falou, não, mas... Quando é que ele namorou com ela? A minha mãe falou, ah, namorou do tempo tal até tempo tal. Ela, ué, mas ele era namorado da minha sobrinha.
Caraca, simultaneamente?
Simultaneamente.
Meu Deus, cara.
Eu era tão trouxa, Brian.
Não, mas isso aí explica duas coisas que a gente já falou. O lance de ser meio trouxa e o lance de Floripa ser um lugar onde todo mundo se conhece. Porque essa história não aconteceria em São Paulo. Essa história aqui em São Paulo, a pessoa pode... Esse cara, ele deve ter 4 famílias em São Paulo e nenhuma delas sabe umas das outras.
E aí, olha só, aí eu sou muito trouxa. Porque assim, ele trabalhava num rolê lá da TV... Lá da nossa cidade.
Tá.
E aí ele viajava todo final de semana. E eu achava que, tipo assim, normal, pô, tá trabalhando, pô, fazendo ali a pé de meia do cara.
É.
Tranquilaço.
É.
Aí que eu entendi que ele ficava com ela no final de semana. Tipo, ficava no apartamento da mina no final de semana. E a mina sabia de mim e eu não sabia da mina.
Caraca, eu já ia falar, então, no final de semana que ele tava na tua casa, ele devia dizer pra ela que tava viajando. Mas não, então ela sabia.
Ela sabia. Rolezaço. E aí, cara, minha mãe descobriu isso daí. E aí, na época, eu já tinha um canal. E eu fiquei putaça da vida, assim, com isso.
Caralho.
E aí, a gente fez um vídeo sobre traição. E eu contei a história. Tipo, óbvio, né? Olha a história. Eu sou obrigada a contar essa história pras pessoas.
Claro.
Era uma publi ainda. Tipo, a gente ganhou dinheiro ainda em cima dessa história. Fui corna, mas ganhei dinheiro. E aí... Eu contei essa história e tal. Uma semana depois, ele nunca mais tinha falado comigo na vida. Uma semana depois, ele mandou uma mensagem pra mim, um textão gigante, falando que tava me processando.
Nossa.
Que tinha falado com os advogados, porque eu não podia manchar a reputação dele assim, blá blá blá, não sei o quê.
Mas tu falou o nome dele no vídeo?
Não falei, óbvio que não. Não tinha como saber quem era ele. Só quem me conhecia sabia que era ele e tal.
É, nada a ver.
E aí rolou isso e tal. Depois, na época, eu tava ficando com o advogado, daí também não deu nada, assim, porque eu não falei o nome dele e tal. Olha a merda. Mas enfim, okay. A sorte é que eu tava ficando com o advogado, que eu não tinha um puto no bolso pra pagar um advogado. Aí o cara resolveu lá pra mim, tipo, deu certo, ele não rolou o processo e tal. Aí depois de 6 anos que tinha rolado isso, foi tipo ano passado, assim. 6 anos, olha, eu sou super de humanas. 5 anos, sei lá.
Tá.
Que tinha rolado isso, ele me mandou mensagem e me pedindo desculpa por tudo e tal. Mandou um e-mail, assim, que eu nem usava mais. Ele mandou falando, tipo, ah, me perdoa por tudo, blá, blá, blá. Eu te admiro muito, espero que tu seja feliz, me desculpa, não sei mais o quê. Depois de 5 anos, demorou um pouquinho pra pedir desculpa? Demorou, mas pediu desculpa. E essa é a minha história. Aí do porquê que eu sou tão trouxa, Brian.
Muito bom, muito bom. Ah, eu achei que o cara que é mau caráter, eu acho que não é porque tu é trouxa, porque qualquer pessoa cairia nisso, cara. E eu me vejo muito nesse lugar, assim, de nunca aconteceu comigo, mas se acontecesse de uma menina me pedir em casamento e depois dizer, não, eu pedi em casamento pra tu não encher meu saco, eu ia ficar muito me sentindo mal, cara.
Ai, que bom! Fico feliz.
É, muito, muito. Não, e outra, ainda bem que tu não brigou com o advogado depois, porque ser processado pelo advogado é um problema maior, né? Porque ele sabe o que ele tá fazendo.
Ele também me traiu depois. Aí depois eu descobri, mas, cara, tudo bem, gente, tudo bem.
Me trai, mas não me processa.
É, tranquilo.
Não, e tu vê que mau caráter o cara, né? Porque, pô, se alguém conta uma história de uma vez que eu fui cuzão, eu vou reconhecer, pô, realmente, eu fui muito cuzão. Não vou te processar por ter falado pras pessoas isso, assim. É, o cara... Totalmente do mal.
Nossa, foi muito sem noção. Mas acho que ele percebeu que ele foi sem noção, porque nem foi pra frente o negócio, mas... Não, isso aí foi foda.
Isso parece muito história antiga, assim, sabe? Tipo aquelas histórias de, o bisavô tinha 2 famílias, porque ele era caminhoneiro e ele viajava em cada cidade, ele tinha uma mulher e tal. Tipo, hoje em dia essas coisas não acontecem,
Nossa.
Cara. Tu olha o Instagram, tu olha os stories do cara, vê ele comendo um pastel burger com uma outra família, tu já te estranha, já. Fala, não, cara, isso aí tá errado. Esse cara não tá viajando a trabalho como ele disse que tava.
Cara, e o mais bosta é que depois eu descobri que todo mundo sabia. Tipo, os amigos dele sabiam, só eu não sabia mesmo, entendeu?
Nossa, cara.
Então foi tenso, foi tenso, foi tenso. Na época eu sofri muito. Mas agora tô rindo, né? Mas na época eu sofri. Foi tenso.
E isso é uma coisa legal que eu sempre valorizo muito aqui no podcast, que são histórias merdas da nossa vida que no futuro viram grandes lembranças. Que é tipo, porra, tô me fudendo agora, mas daqui um tempo aí, daqui uns 10 anos, isso vai ser uma história leve que eu vou contar dando risada do dia que um ex-namorado me processou.
Isso, exatamente isso.
Mas calma aí, a gente continua ouvindo as histórias da Gabi. Momento Alura pra lembrar que o ouvinte do Eu Tava Lá tem R$100 de desconto pra estudar na na Alura e acessar os mais de 1000 cursos que a plataforma tem disponíveis, todos muito bem organizados lá, em categorias como marketing digital, inovação e gestão, data science, UX, design, programação, front-end, mobile e várias outras coisas legais que estão organizadas lá e vão ajudar você a se tornar um profissional em T, que é a grande missão da Alura, fazer você ser um profissional em T, ter um currículo com um vasto conhecimento, né, assim como a parte de cima do T, e se aprofundar em uma área específica, assim como a base do T. Deu para entender já essa ideia do profissional em T? Eu acho que sim, né? É muito simples. Você vai ser um profissional que vai ter um conhecimento amplo e se especializa em alguma coisa. Se você quer se especializar em tecnologia, por exemplo, a Alura tem diversos cursos para isso. Você com certeza vai conseguir se tornar um especialista através dos mais de 1000 cursos, todos eles com certificado de conclusão para você colocar no seu currículo aí e ter um 2021 com um currículo tunado e chamar a atenção do mercado. E claro que se você não trabalha com tecnologia, você pode utilizar os cursos da Alura também para fazer o seu negócio valer ainda mais. Tem curso de inovação em gestão e marketing digital, por exemplo, que servem para qualquer coisa. Se você tem uma padaria, os cursos da Alura vão ajudar muito. E se você é médico, sei lá, você pode utilizar também os cursos aí de data science para fazer o seu conhecimento amplo funcionar e dialogar com diversas outras áreas que certamente aparecerão no seu dia a dia de trabalho, beleza? alura.com.br/promoção/eu tava lá. E agora sim, vamos continuar ouvindo as histórias da Gabi.
E a minha próxima história já é aqui em São Paulo.
Olha, uma história recente.
É uma história recente. A história de como a minha mãe ficou apavorada achando que eu tinha virado garota de programa.
Caralho, por quê?
Mais um dia normal na minha vida. Eu tô vendo vários apartamentos aqui, né? Tipo, finalmente consegui achar um apartamento maneiro pra eu me mudar e tal. Mas eu tava vendo vários apartamentos.
Que legal.
E aí eu achei um que eu... Puta, tinha gostado muito, assim, muito, 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 muito. Fui ver o apartamento. E aí, pô, achei da hora, mandei vídeo pra minha família também pirou. Meu irmão é super chato com as paradas, assim, sabe? Tipo, e até meu irmão achou em tudo incrível. Eu falei, puta, é esse apartamento mesmo, simbora.
Fechou.
E eu, emocionadíssima que sou, o proprietário do apartamento tinha um gato. E ele, tipo, não avisou que tinha um gato. E aí eu cheguei, um gato preto me recebeu. Eu falei, pronto, é um negócio energético, esse apartamento é pra ser meu.
Ah, mas era bom. O gato preto é um sinal bom, então.
É incrível!
Ah, não sabia.
Um negócio super... Ah, puta, um negócio super bruxólico. Eu pensei, puta, caralho, tem uma energia muito foda aqui dentro.
Ah, legal. Não, é que eu sou ignorante desse lance. E aí eu pensei, energeticamente falando, gato preto na porta, eu saia correndo. Vou embora que tem algum sinal ruim. Não, então tá bom.
Olha, talvez até seja, eu que não percebi. Vai ver, eu tava emocionada demais.
Ok, gato preto é bom, vamos nessa.
E aí achei tudo foda, achei incrível e tal. Aí eu falei pra corretora, eu falei, meu, quero muito esse apartamento, real. Aí ela assim, tá, então manda a proposta. E assim que, tipo, ele aceitar a proposta ou falar do preço, qualquer coisa, tu já reserva o apartamento. Eu falei, fechou todas.
Feito.
Mandei a proposta, ele falou, ah, eu quero tanto. Aí eu fui lá, falei, não, beleza, tem tanto. Mandei a reserva.
Certo.
Aí eu mandei a reserva. O pessoal do quinto andar já mandou, tipo, ah, manda os documentos, blá, análise de crédito. Mandei tudo, passei, já recebi o contrato, já assinei o contrato e já mandei pro cara. Então tava, tipo, tudo certo, era só ele assinar o contrato.
Rolando muito.
Perfeito. Falei, pronto, é a energia do gato preto. Foi. É isso. É sobre isso.
Muito bom.
E aí, do nada, foi tudo cancelado.
Eita.
Mandei mensagem pra corretora, falei, uai, o que aconteceu? Aí ela assim, ah, então, o proprietário falou que ele tinha dado prioridade pra uma pessoa que foi antes de você, então ele cancelou tudo pra dar chance pra essa pessoa. Aí eu falei, cara, mas como assim? Tipo, eu podia reservar... Por que essa pessoa não reservou o apartamento? Quem é essa pessoa, tipo, pra ele dar prioridade, sendo que eu já mandei os documentos, já tá tudo certo, o contrato tá ali, tipo, que isso?
Exato, exato.
Aí ela, não, mas é porque ele falou que deu a palavra dele e tal, não sei o quê. Eu falei, puta, mas aí tu dá a palavra, mas aí tu faz alguma coisa antes, né? Tu reserva, tu faz qualquer merda, né? Como é que tu vai fazer isso?
Sim.
Aí ela, não, mas é porque ele tá nessa pira de que ele deu a palavra dele. Eu falei, puta, que parada estranha, né, meu?
É.
Puta, muito estranho fazer isso. Tipo, não faz sentido fazer isso. Aí tá, falei, puta, que bosta, tá, vamos tentar achar outro apartamento. E aí, liguei pra minha família em vídeo. Tristaça, né, que eu tava já tava pensando na minha mudança pra lá. Ter 4 gatos diferentes e viver na minha vida hippie ali dentro.
Vendo o futuro total já.
É, daí eu mandei, falei com a minha família, falei, gente, então, não rolou apartamento e tal. Aí minha mãe assim, meu, mas que estranho. Tava tudo certo já.
Sim.
Aí eu falei, tava, mãe, mas meio que não deu certo e tal. Aí ela, meu Deus, já sei o que aconteceu. Aí eu falei, o que aconteceu, mãe? Ela assim, tu mandou análise de crédito? Eu mandei, né, mãe? Pra alugar um apartamento, você tem que mandar análise de crédito.
É, claro.
Aí ele assim, Gabriela, ele acha que tu é prostituta. Aí eu falei, mãe, quê? Como assim? Não faz sentido, teu raciocínio. Do nada.
Caralho,
falei,
por
mãe,
quê?
Não faz sentido o raciocínio. Ela assim, não, porque tu é uma guria jovem. morando no apartamento sozinha, entendeu? Aí tu mostrou quanto tu ganha. Os cachê caem tudo picado na tua conta, ele acha que é o quê? Prostituição. Aí eu falei, mãe, não viaja, mãe. Ela assim, Gabriela, me dá o contato desse homem, porque eu vou acabar com a cara dele, porque ele não vai achar que a minha filha é garota de programa. Eu falei, mãe, ele não acha que eu sou garota de programa. Eu tenho certeza que ele acha que esse apartamento é pra putaria, Gabriela. Eu não vou deixar mais tu ficar... Ficou boladaça. Aí ela assim, ó, me fala quem é essa corretora. Cara, minha mãe quase chorou, tá? Ela ficou nervosíssima porque o cara achou que eu era prostituta. Juro que... E eu falei, mãe, ele não acha que eu sou prostituta. Não acha que eu sou prostituta. Ela assim, Gabriela, tu falou que tu faz um programa na internet porque ele tem certeza que ele tá achando que é outro tipo de programa, Gabriela. Eu assim, não, mãe, ele nem sabe o que eu faço da minha vida. Ela assim, claro que ele tá vendo que tu tá... Num dia tu ganha tanto, no outro dia tu ganha tanto. O que, que essa guria é? Essa guria é puta. Cara, ela ficou transtornadíssima.
É muito bom, porque é uma história que surge do nada, né? Tipo, ela tá indignada porque ela acha que o cara achou alguma coisa. Que é muito bom.
Sabe, o cara não deu nenhum indício que seria isso. Minha mãe criou na cabeça dela e ela acreditou que era verdade.
É isso.
Aí o que que rolou? Tipo, depois disso tudo, eu ainda continuei insistindo, porque eu tinha gostado muito do apartamento.
Uhum.
E aí, no final das contas, a mulher lá não tinha conseguido mandar análise de créditos, rolê tudo, e aí consegui fechar o apartamento.
Ó. Oh.
Aí liguei pra minha mãe pra dizer, mãe, então, o cara não acha que essa puta, eu consegui o apartamento. Aí ela assim, ai, graças a Deus. Começou a chorar, ouvi isso? Começou a chorar e falou, eu pedi tanto pra Deus tocar o coração dele pra ele não acreditar que tu era garota de programa. Aí eu falei, cara, minha mãe ainda acha que o cara acha que eu sou garota. Não interessa se conseguiu ou se não conseguiu apartamento. Minha mãe sempre vai achar isso, pra sempre.
Pra sempre, ela vai achar que o cara acha que tu é garota de programa. Muito bom. Eu fico imaginando Deus confusaço, assim, tipo, não, por que tu tá me pedindo isso? Ele não acha.
Cara, Deus super cheio de problema pra resolver.
Tá tudo resolvido. Umas coisas, cara, isso é muito coisa de mãe, assim. A minha mãe é muito preocupada com as coisas também. E eu sempre compartilho muito com ela, assim, essas coisas, busca por apartamento e coisas que eu tô fazendo aqui. Eu sempre gosto de contar pra ela pra tentar deixar ela tranquila. Mas não adianta, porque quando a mãe desconfia de alguma coisa, ela vai criar uma história ali na cabeça de não, é por isso que não tá dando certo, é por isso que... Cara, que loucura.
Não, ela queria mandar áudio. Imagina só, minha mãe mandando áudio pra corretora, falando que eu não sou prostituta. A corretora ia ficar tipo, minha senhora.
A corretora ia dizer, eu nem tinha pensado nisso, mas agora que a senhora falou, até que faz
minha sentido. Senhora.
Como assim, esses cachês assim, do nada. Isso é um lance que eu sempre gosto de perguntar pras pessoas que têm essa vida mais parecida com a nossa, assim, né, de coisas mais artísticas e cachês soltos de vez em quando, empresa e tal. Porque, tipo, pros nossos pais é muito difícil, né, de imaginar, assim, tipo, essa nossa profissão não existia quando nossos pais estavam escolhendo as profissões deles, assim. A tua mãe entende bem isso hoje em dia?
Cara, minha mãe entende, tipo, agora ela entende, assim. Quem não entendia nunca na história da minha vida era minha avó.
Tá.
Minha avó achava que eu era cantora de rádio, né? Sempre achou.
Tá, tá. A minha avó, eu não sei o que ela acha que eu sou. Se pai, ela acha que eu sou garoto de programa também. Deve achar, porque eu não sei. Tipo, eu sempre me preocupo muito com minha mãe e meu pai, assim. O resto da família, eu não sei o que eles pensam. Eu nem sei se eles sabem que eu existo ainda. Porque, tipo, sumiu, assim, o cara. Faz um ano que não vai lá por causa da pandemia, né?
Cara, a minha avó achava muito que eu era cantora de rádio, porque a minha avó, ela era cantora de rádio, né?
Ah, que legal.
E aí ela achava que eu era cantora de rádio também. E aí eu me lembro que uma vez ela tava com umas amigas dela, assim, e eu tentava explicar com todas as minhas forças de que eu não era cantora de rádio, que eu era atriz, que eu fazia outra coisa, nunca entrou na cabeça dela. E aí ela tava com as amigas um dia, assim, e ela assim, ah, essa aqui que é minha neta que é cantora. E eu falei, ô, vó, só não. Aí ela, não, claro que é, deixa de ser boba, canta lá pra vó, aquela lá do Aleluia. Aí eu falei, vó, ela canta que elas querem ouvir, meu amor. Eu falei, vó, não vou cantar, vó. Ela, não, canta que a vó acompanha. E aí eu passei meia hora com meu irmão rindo atrás da porta e eu cantando Aleluia, Aleluia. Assim, bem no tom. Foi uma desgraça.
Ou seja, nesse dia ela falou, minha neta é uma cantora de rádio, mas não é muito boa, não. Ela é uma cantora de rádio, mas ainda tá começando.
Tá aprendendo ainda.
Tá aprendendo ainda. Cara, maravilhoso. Família é demais, né? Eu gosto muito de ver minha família depois de um tempo, assim. Porque como eu não convivo, não converso muito com eles, eu passo, tipo, sei lá, 6 meses em São Paulo, eu vou lá visitar e tal. E meio que não mudou tanta coisa, assim. O interior é muito mais calmo, né? Na nossa vida aqui em São Paulo, tá tudo sempre tão corrido, acontecendo tanta coisa e tal. E eles estão meio que em outra sintonia, assim. Mas é muito legal de conversar sempre, saber da vida.
Eu acho massa também, porque tem uns problemas, assim, que não são necessariamente uns problemas, né? mas que são engraçados ao mesmo tempo, assim.
É, são problemas de vizinhança.
É, de vizinhança, os negócios assim. Quando surge alguma coisa lá no grupo da família, já é certo que, tipo, eu vou rir, porque é algum problemaço que não é um problemaço, sabe?
Muito bom, muito bom. Gabi, maravilhoso bater esse papo aqui, ouvir algumas histórias emocionantes e de trouxa, que não são tão de trouxa assim, eu continuo achando. E agora a galera vai escutar esse podcast e eu vou deixar a pergunta no final, assim, se vocês se sentem trouxas também. Porque eu não achei que foi uma história de trouxa, cara, eu cairia muito fácil nisso.
Ai, obrigada, fico feliz. Quer dizer, não feliz por isso, mas eu fico feliz de não ser a única trouxa aqui.
É, se pá, eu sou trouxa também, tá todo mundo agora ouvindo e falando, não, vocês dois que são trouxa, na real. E é só isso. Mas legal demais. E se as pessoas quiserem ouvir teu podcast e saber o que mais tu anda fazendo por essa internet, ficar de olho no teu próximo livro, onde que elas te encontram aí?
Então, pode me encontrar no Instagram Fernandes Gabier.
Boa.
E também aqui no Spotify com Só Ouço Falar, meu podcast. Que vai ter você, assim, espero. Quero marcar uma gravação contigo.
Vamos, a gente tem que se encontrar e combinar um café da tarde. A gente tá fazendo pão aqui, isso, em casa agora. Eu lembro que tu comentou até que tua mãe faz uns pães parecidos. Uhum. E, cara, fazer pão em casa é uma coisa muito diferente, assim, muito legal. A gente tem que combinar aí de fazer alguma coisa.
Mas deixa ou eu ou a tua mina cozinhar. Não vou deixar na tua mão, não, que eu tenho trauma.
Porra, eu cozinho bem, cara. Eu sei que não dá pra acreditar nisso vendo as coisas que eu como. Porque, bom, se, talvez eu não cozinhe bem. Agora eu parei pra pensar, de repente eu como qualquer merda e não tinha parado pra pensar nisso. Mas eu acho que eu cozinho bem. Então vou deixar, realmente, vocês duas podem decidir aí o que vocês querem.
Perfeito.
Fazer.
Melhor, me sinto mais segura.
Combinado. E o meu melhor amigo é o chá de boldo, né? Eu tenho aqui em casa chá de boldo, uma baita coisa de mãe também. Tenho aqui chá de boldo, tenho chá de carqueja, um chá que é meio difícil de achar em São Paulo, mas que eu encontro e que tá sempre comigo ali quando eu preciso de alguma coisa, de um auxílio estomacal.
Perfeito.
Valeu, Gabi. Boa noite pra ti aí. Um abraço, obrigado pelo papo.
Valeu, obrigado também.
E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você viu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Gabi Fernandes, vai lá ouvir o podcast dela, que é muito legal, o Só Ouço Falar, tá linkadinho aqui no post, tem link pro canal dela também e várias outras coisas que foram comentadas durante esse episódio, tudo no site do Eu Tava Lá. Eu tava ponto lá, o episódio em destaque ali deve ser o dela, se você estiver ouvindo na semana em que ele foi publicado, se não, você entra no eu tava.lá/EP159, que é o número do episódio, e aí você vai cair direto ali naquela página bonita com a ilustração feita pelo nosso querido ilustrador Guido Fernandes, que é a capa do episódio, e abaixo tem ali o player e todas as informações que nós falamos aqui, beleza? Agora que você está instruído a respeito do site do Eu Tava Lá, fiz um mapa aqui, você pode fazer isso que eu falei, ou então fica de olho aí que tem mais 180, 150 e poucos episódios, contando os cortes, mais de 180 episódios publicados aí. Seja você um ouvinte de onde for, se você estiver no Spotify, se você estiver no Deezer, no Amazon Music ou na sua plataforma de podcast favorito, ou no site do Eu Tava Lá, que eu já falei, você pode encontrar todos esses outros episódios com pessoas muito legais e histórias sempre muito legais que elas resolvem compartilhar com a gente aqui neste humilde podcast, beleza? A gente se vê no próximo episódio. Tchau!